Gênero e Feminismo.
Feministas repudiam o projeto Escola Sem Partido e Sem Ideologia de Gênero que avança na Câmara de BH. O projeto foi reapresentado e aprovado na Comissão de Legislação e Justiça. O texto, com assinatura de metade do Parlamento Municipal, deve continuar a tramitar na próxima semana. Os impactos do PL 247/2017 é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, a coordenadora do NEPEM UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, afirma que a versão municipal do Escola Sem Partido está na contramão do Estado laico, borra as fronteiras do público e privado, além de negar a liberdade de cátedra e do aprendizado. Confira agora.
Professora Marlise Matos, a gente volta a conversar aqui na coluna Gênero e Feminismo sobre o projeto Escola Sem Partido, que volta a tramitar e avançar na Câmara de Belo Horizonte. Este projeto ele foi aprovado pela Comissão de Legislação e Justiça. Essa é uma versão municipal do projeto nacional da Escola Sem Partido. Desde 2015, tramitava na Câmara Municipal esse mesmo projeto, mas com um texto mais longo e que foi arquivado em fevereiro deste ano. A nova versão apresentada, com assinaturas de 21 vereadores, apesar de mais concisa, manteve os mesmos pontos que caracterizam o projeto original. Então, professora Marlise Matos, movimentos feministas têm repudiado esse projeto. E, na sua avaliação, que impactos educacionais e de gênero ele pode trazer caso seja aprovado aqui na Câmara da Capital Mineira?
É, Soraya, a gente está vivendo realmente momentos muito sombrios no Brasil, né? A gente caminhou tanto, né, desde a Constituição de 88 para afirmar, né, princípios tão fundamentais do Estado brasileiro, como a ideia de laicidade do Estado, né, direito de liberdade de expressão, de credo religioso, né, a liberdade de cátedra. São princípios muito importantes, né, fundantes aí de um Estado democrático, de um Estado justo, e a gente está vendo agora e tendo que conviver, né, com essas iniciativas que são verdadeiramente autoritárias e fascistas. Esse projeto Escola Sem Partido, que já tinha sido arquivado, continua tramitando, né, lamentavelmente, na Câmara de Belo Horizonte. Assim, é uma iniciativa que ameaça a ordem constitucional brasileira a tal ponto que você já tem uma nota técnica produzida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal. Já foi discutida e rechaçada no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu em decisão liminar, né, programas dessa natureza, dizendo do risco constitucional, a ordem constitucional brasileira, que propostas e projetos de lei dessa natureza promovem, e infelizmente essa coisa continua caminhando, né? Então, é uma forma de mordaça, né? Ao fim e ao cabo, uma forma fascista, autoritária, de impedir, né, o pensamento livre e o pensamento crítico. E por que que isso ameaça a ordem constitucional de 1988, Soraya? Primeiro, que confunde educação escolar, está escrito na fundamentação do parecer da Débora Duprá, que é a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão no Brasil, lá do Ministério Público Federal. É inconstitucional porque confunde a educação dos pais com a educação no espaço público. Então, portanto, faz borrar essa fronteira entre o público e o privado. Os pais, é óbvio que tem autonomia e precisam e vão continuar tendo sobre a formação moral, religiosa dos seus filhos, né? Um Estado laico é aquele justamente que garante isso, que cada família possa fazer da sua trajetória individual e privada no mundo da família, das relações familiares, a construção daquilo que quiser do ponto de vista dos valores morais e religiosos. Inclusive, a gente sabe que se há essa liberdade para as famílias e para os pais, ainda a gente sabe que a gente tem muita dificuldade de que isso aconteça, de fato, no espaço público mais ampliado da escola, porque não é incomum você chegar na escola, em cima da mesa da diretora está lá um crucifixo, né? Então, se o Estado é laico, né, não deveria ter crucifixo. Mas tudo isso a gente vem, né, tolerando. E agora, esse espaço público borrado, porque alguns pais que têm uma orientação religiosa mais conservadora, estão vivendo esse pânico moral em relação à multiplicação das identidades de gênero, às experiências de tolerância, de respeito às diferenças que têm a ver com a sexualidade, com o gênero, né? Obviamente, o projeto também impede o pluralismo das ideias e das concepções pedagógicas, partindo de um pressuposto falso, mentiroso e cínico, único, né? De que conhecimento é neutro? Nenhum conhecimento é neutro. Todo conhecimento, em última instância, está fundamentado em alguma percepção ou alguma perspectiva de mundo. E os alunos, exatamente por isso, têm que estar sujeitos a uma pluralidade, uma possibilidade ampla, né? De valores, de percepções, de sensibilidade do mundo. Esse projeto nega a liberdade de cátedra dos professores, né? E nega a possibilidade de ampliação da própria aprendizagem. Contraria o princípio da laicidade do Estado. Então, não há dúvida nenhuma que se os professores forem impedidos por força de lei, né? Ou seja, se na boca deles forem colocados essa mordaça para que eles não possam fazer essa discussão que é fundamental, né? De sensibilização dos próprios alunos, a gente está aí rasgando a Carta Constitucional de 88 e reconstruindo um Estado autoritário no Brasil. Porque, de fato, não há a menor possibilidade, né? Se você quer promover, de fato, o bem de toda a população, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, ou de quaisquer outras formas de discriminação, e aqui eu estou lendo literalmente as palavras que estão na Carta Constitucional de 1988, você tem que permitir os professores para que eles amplamente possam fazer esses debates em suas salas de aula. Né? Então, não existe conhecimento produzido na neutralidade, isso é uma falácia, né? É cínico, qualquer professor de bom senso sabe exatamente que isso não existe. Então, assim, por esses vários motivos, eu acho uma excrescência, eu acho uma piada de mau gosto, eu acho gravíssimo que a Câmara gaste o seu tempo para aprovar ou para debater um projeto de lei que, evidentemente, é inconstitucional, segundo a Constituição Federal de 1988, que ainda está vigente no Brasil. Né? E esse projeto ele vai na contramão da história. E, infelizmente, é uma forma de restaurar padrões de autoritarismo absurdos, né? Que a gente não deveria mais ter que conviver numa sociedade democrática, que é a sociedade brasileira que está tentando se construir e reconstruir democraticamente.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa, aqui na coluna Gênero e Feminismo, na próxima quinta-feira. Combinado? Até lá?
Combinado, Soraya. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos foi ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-lo novamente em nosso site www.ufmg.br/rádio.